Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje o programa vai ser tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Está cá a Marisa Liz. Olá, Marisa.
Olá.
Marisa Liz. Isso soava melhor como Marisa Liz. Não sei, eu estou um bocado com este saco brasileiro. Olha.
Podemos continuar assim,
com o sotaque maior. Já não falávamos há tanto tempo.
Há um bocadinho.
Pelo menos com o microfone à frente. Sem o microfone já temos falado.
Sim.
Já temos falado mais vezes.
Já há um tempinho. Nem...
Eu fui ouvir a nossa última conversa e, portanto, vamos lá ver o que é que mudou.
Sim.
Nestes últimos dois anos, mais coisa, menos coisa.
Há dois anos que a gente não fala.
Sim. Assim, não, assim, ao microfone, sim.
Foi.
Quando já mudaste de casa?
Nos últimos dois anos, não.
É um recorde, portanto estás há 4 anos na mesma casa.
Estou sim, senhora. Olha que nem tinha pensado bem nisso.
Eu também não, mas só depois de ouvir
Mas obrigada, é verdade.
Só depois de ouvir a conversa. Isto é um recorde.
É um recorde. Há 4 anos que eu estou na mesma casa, é espetacular.
E...
quer dizer que está a correr bem.
Está a correr muito bem. E não pensas assim em
não.
mudar? Não.
Agora não. Agora, quer dizer, penso sempre em obras, constantemente. Constantemente acho que se pode fazer obras sempre em todo lado.
Ou uma pintura
bastante, ou uma coisa qualquer, pronto, alterar. Eu gosto de criar e gosto de ver coisas diferentes e não consigo viver no mesmo contexto durante muito tempo.
Portanto, já mudaste a sala 20 vezes desde a última conversa.
Epá, 20 não digo, mas já mudei algumas. Mas já fiz, tenho projetos pessoais e depois eu gosto muito de criar eu, em vez de comprar tudo feito, de fazer algumas coisas e de montar, obviamente com a ajuda, né, dos amigos. Os amigos já sabem.
Sim,
quando há este telefonema.
Aquelas folhas de instruções nem sempre resultam, não é?
Portanto, resultam, sim. Achas que não?
Eu acho que não resulta no sentido do tempo. Porque
cheguei... o tempo nunca é real.
Nunca é aquele.
Nunca é aquele.
Se bem que eu acho que se fizéssemos dois seguidos, ou três, se calhar o tempo já era.
Já era, mas aquilo é o tempo real para quem trabalha naquilo todos os dias.
Pois.
Para quem não trabalha... Mas, por exemplo, o último móvel que eu montei, agora visto bem, tens razão, porque falta-me lá uma peça. Eu fiquei com uma madeira de fora. Mas é daquelas madeiras, sabes, quando tu montas um móvel e pensas assim...
Isto
provavelmente
falta.
Não deve ser necessário. Se calhar daqui a dois meses cai-me um móvel.
Ou não, ou a gaveta começa a fazer assim para baixo.
Exato.
E tu percebes que aquilo estava lá para segurar a gaveta.
Por um motivo,
afinal,
não é? Que não era só estético.
Em geral, eles põem umas peças que servem para alguma coisa.
Exatamente.
Mas já me aconteceu. Ou aquela peça que às vezes é para professar à parede.
Sim, há essas.
Às vezes também escapa. Mas os meus filhos também já são maiorzinhos.
Quando tens filhos pequeninos, convém fazer isso. Sim.
O que quer dizer que também, porque agora a Beatriz já tem quase 10, o Tiago tem 3, o que quer dizer que também já mudaste muita coisa em casa por causa deles?
Sim, eu acho que tenho que. Já não tenho berço, não é? Tive que comprar uma cama de crescido, que ao início não foi assim muito bem vista por ele.
Não.
Mas não, não.
Não, que não queria ser crescido.
Não, ele quer ser crescido. Mas. Houve ali umas noitezinhas que ele. O Tiago tem uma particularidade de se afeiçoar muito às coisas. Só tem sempre o mesmo urso, tem sempre a mesma almofada, tem. Gosta de...
Isso às vezes prolonga-se nos anos, é só para ficares a saber.
Pois não sei, olha, pá, desde que ele tenha tanta segurança com outras coisas que lhe possam fazer bem, acho ótimo. E então foi ali uma adaptação, mas que também foi rápida, né? Sabes que os miúdos, o ser humano em si.
Sim.
Tem uma facilidade em mudar e em adaptar-se àquilo.
Mas esta
que
cama já é grande, portanto não vais ter problema com ele durante os próximos anos.
Não, não. Agora, durante
não tens,
os próximos
não
anos, acho que é só mesmo uma questão estética de fazer miminhos ou de.
Não, é que
de
eu estava-te a perguntar isto.
Coisas assim.
Porquê?
Porque
ao longo dos tempos em que eles iam crescendo, ou melhor, a casa é montada de uma determinada maneira, não é?
Certo.
Depois veio os filhos. E depois a sala vai ficando minimalista, porque afinal a mesinha pequenina não dá,
não
porque
dá.
Ele tem uns grandes bicos,
não dá,
e essas coisas.
Sim.
Portanto, aconteceu-te exatamente a mesma coisa.
Foi, sim, a maior parte das coisas, ou aquelas que se partiram e tiveram mesmo que se tirar, ou então tu começas a até quando vais às lojas, é muito engraçado, porque antes tu vias um candeeiro muito giro e dizias, ai pá, isto ficava tão lindo. Agora o chip é outro. Este candeeiro é tão giro, não dá.
Não dá.
Temos este nosso aqui é tão giro, não dá. E então acabas por limitar a tua escolha a coisas de plástico.
É verdade.
Não é? E a coisas que se possam, ou que sejam muito baratas e que se possam substituir facilmente, ou então algo que seja, sei lá, de pedra.
E os sofás que se limpem bem e
os
que não se rasguem.
Sim, que é. Tu nunca mais vais escolher um sofá.
Não, nunca.
Na perspectiva do, olha, um sofá branco.
Bem, que
olha
giro.
Que bonito. Nunca na vida. Tu vais a uma loja e fazes assim. Qual é o material que você tem mais resistente? E é por aqui que tu limitas a tua escolha.
O pessoal começa a comer lá os cereais em cima daquilo e pronto, estraga-se tudo.
Quer dizer, na primeira semana ninguém come cereais em cima do
sofá. Sim, mas
é
a primeira semana.
Depois acabou a conversa e já. Epá, é uma casa e convém que seja assim. Não é? Que as pessoas se sintam à vontade na casa onde vivem.
É o lado. Mas estavas-me a dizer, só por causa de montar, para isso ficar esclarecido, tu gostas de montar ou gostas de pintar também?
Também gosto de pintar, sim. Sim, também gosto. Já pintei alguns móveis, não muitos, mediante o tempo que tenho, mas gosto de fazer até aquelas paredes que, para comprar material e colar coisas nas paredes e. Sim, é
Há uma
algo
nova empresa a
que.
surgir, da
Eu
Marisa Liz,
estava a
qualquer dia.
ver que isto estava muito estranho. Tu vais-me fazer publicidade de alguma empresa, por isso é que és da conversa.
Não vou nada.
Agora há uma empresa que faz
Só
remodelações, Marisa. Vou-te dar o número.
estou a pegar. Agora está muito na moda isso. Por enquanto ainda não, mas se calhar qualquer dia.
Sim.
Não, só estou a pegar em assuntos que deixámos pendurados nos últimos
Ok.
2 anos. E, portanto,
Ok.
temos que fazer aqui
Claro.
uma revisão do passado. Nestes últimos 2 anos aconteceu tanta coisa. Né? Estamos aqui a falar em off. O senhor Trump tornou-se presidente dos Estados Unidos, não
Exatamente.
é?
Aconteceram coisas boas e outras menos boas. Essa é uma delas.
E no resto, na tua carreira, como é que está a coisa? Está muito
No
boa?
resto, olha, continuei a fazer o The Voice, continuámos na estrada, felizmente, com muitos concertos, a lançar alguns singles, entretanto, para a preparação deste terceiro disco, que já há uma ansiedade da nossa parte grande para que ele saia, não é? Já passaram 4 anos, desde o Revolução,
4 anos.
4 anos desde o Revolução e Evolução. Foi-me realmente uma revolução para nós, passar 4 anos sem editar nenhum disco. Mas fomos fazendo músicas, que é algo que também não conseguimos não ir fazendo. E fomos lançando algumas, até por sermos um bocado miúdos nesse sentido, quando tu fazes um desenho novo e tens que mostrar à mãe ou ao pai logo naquele dia, é um bocadinho o mesmo sentimento. Fizemos esta música, temos que a
Vai,
tocar
sou bem, estou
hoje!
bem.
E temos tido, obviamente, esse trabalho durante esses últimos 2 anos, a tentar planear aquilo que vai ser o nosso terceiro disco. Juntamente com o The Voice, que tive a sorte este ano do Tomás ter ganho e de finalmente, depois de tanto trabalho, conseguir partilhar isso com alguém da minha equipa. E mais o quê? Outros projetos
Também
também.
tiveste direito a cantar no chão também.
Também tive direito a cantar no chão, que foi algo que eu tive que pedir permissão, mas deixaram.
Quem é que põe tanto fumo no palco?
Eu acho que não teve tanto a ver com o
Não.
fumo, não, teve a ver com o facto de ter 1,5 m e de achar que tenho 1,70 m e não ter feito bainhas à saia. Ao qual pisei a saia e caí. Aliás, não, que estupidez, isto foi tudo ensaiado.
Não, tudo
Isto era um
programado.
momento
E terminaste em
cénico.
grande. Mas deu umas grandes imagens,
O Manuel Amar, o realizador, teve
porque depois estás a
espetacular.
cantar e tens de facto o nevoeiro, entre aspas,
Sim.
a passar por cima de ti e resultou bem.
Não resultou, e depois eu achei genial, o meu sobrinho que estava lá a ver, e a minha filha também, e o meu sobrinho, quando aquilo acabou, disse-me assim: Ó tia, isto era tudo ensaiado.
Claro.
E eu, João, gostava de dizer que sim, mas não, ainda não aprendi a cair assim, dessa forma. E lá, como a música se chama Procura por Mim, eu pensava que era para nós procurarmos por ti no meio do fumo, e então que isto fazia sentido. Visto dos olhos de uma criança, é poético. Na cabeça dele, isto foi uma coisa poética. Na minha visão, só se tornou depois, porque na realidade, não foi uma queda fácil.
Mas uma verdadeira artista é assim. Hoje está cá Dom Sebastião. Não, Marisa Liz.
Epá,
Não é
Dom
Marisa?
Sebastião!
A sair do nevoeiro. Vamos conversar mais. Há um grande concerto que vai acontecer já no Dia dos Namorados, não é? Na
Exatamente, dia
noite.
14 de fevereiro.
Na noite. No Dia dos Namorados, que é para ser assim uma coisa ainda mais glamourosa. Vamos falar disso já a seguir.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje está cá a Marisa Liz, estamos a falar do novo disco do Zamora Eletro. É o terceiro. É o terceiro e chama-se?
Ainda não
O
pude,
terceiro.
não
E
posso
chama-se o terceiro.
revelar.
Revelar, claro. Chama-se o terceiro. Grande concerto vai acontecer aí no Dia dos Namorados. Porque é que escolheste a data? Pareceu-te bem? É um dia bonito para irmos a um concerto e.
Não, nós já fazemos parte do Festival Às Vezes o Amor. Este é o nosso terceiro ano. Geralmente há duas datas, há dia 14 e dia 10, é uma coisa assim. Connosco, calhou sempre a dia 14, no primeiro ano em Vila do Conde, no segundo no Coliseu do Porto, e agora no terceiro ano gostávamos de celebrar aquilo que foram estes últimos 4 anos destes dois discos pela estrada, mas de partilhar o palco com pessoas que nós admiramos e que queremos basicamente ouvir Amor Eletro de outra forma.
E é uma lista.
De outra maneira.
Para
sim.
Já está confirmadíssima já a Áurea, o José Cid, a Teresa Salgueiro e o Marco Rodrigues. Estes são, estão confirmados. Pois,
os outros também estão confirmados, eu já não me podem
não, não
ainda
pode dizer.
Pronto,
sabes,
que é para haver aqui uma surpresa.
Volta,
aqui um...
Voltando à nossa conversa de há 2 anos, a certa altura eu tinha dito que tu já tinhas cantado com muita gente. E tu estavas a ficar um bocado atrapalhada porque ias dizendo os nomes e sempre vê se não me esqueço de alguém, vê se não me esqueço de alguém. E claro,
esquece, é
que
impossível,
era impossível, porque sei lá, deixa-me um bocado dizer. Quem é que tu referiste? O Paulo de Carvalho, o Vitorino, o Tordo, a Raquel Tavares, o Represas, o Rui Pregal da Cunha, a Cátia Guerreiro, o Agir.
Epá, tu estás a falar e eu até fico ansiosa como é que é possível eu já ter tido a oportunidade de trabalhar com todas as pessoas.
E a lista é de há 2 anos, porque agora de lá para cá já aumentou muito.
Aumentou um bocadinho. E eu acho que, obviamente, é sempre difícil para nós, e quando tivemos esta ideia, obviamente com o convite do Pardelho e do Montepio para fazermos o festival Às Vezes o Amor, que eu acho que faz sentido para nós, até porque a banda se chama Amor Eletro.
Às Vezes o Amor Eletro.
Às Vezes o Amor Eletro.
É o nome do terceiro disco.
Pode ser.
Às Vezes o Amor Eletro.
Pode ser. É uma boa sugestão.
Okay,
Quando temos a ideia de partilhar o palco com alguém, é sempre muito difícil, porque na realidade, depois de todas as amizades que nós criamos, de toda a gente que nós admiramos num panorama musical português, nós precisaríamos ter para aí 6 horas de concerto para conseguir pôr lá toda
claro.
A gente, porque há muita gente que nós queremos partilhar as coisas e com quem nos damos bem e que admiramos. Neste concerto em particular, dia 14, quisemos fazer duetos um bocadinho improváveis em
O
relação
conceito mais ou menos é esse. O chapéu de chuva que escolheste.
Sim.
Duetos improváveis, mais ou menos.
É porque, na realidade, olha, por exemplo, com a Teresa Salgueiro, há muito tempo e imaginares a Teresa Salgueiro a cantar Amor Eletro, como é que será? O que é que vai acontecer? A Áurea a cantar Amor Eletro, porque não é normal a Áurea cantar em português sequer. O José Cid, com toda aquela intensidade que ele tem, que eu sei que vai ser um dos momentos altos da noite, porque é o José Cid, não há
Garantidamente.
hipótese nenhuma.
Vai ser incrível.
O Marco Rodrigues, que é um dos artistas recentes, que não é assim tão recente, mas que tem agora um primeiro disco, pá, que é um artista que nós admiramos imenso. Não só pela forma que ele canta, mas pela pessoa que ele é. E é uma pessoa que queremos ter próxima de nós, por tudo aquilo que ele representa. E tivemos também a sorte de fazer um tema no disco dele, que foi a primeira vez que eu escrevi para um homem. E que
É.
foi, sim, que foi bastante interessante termos tido esse convite, tanto eu como o Tiago.
Mas a escrita não pode ser unissexo.
Eu acho que há, obviamente que pode. Dependendo daquilo que queres falar, mas há sempre as mulheres e os homens não são iguais, nem
Não,
têm que ser.
não, não.
Nem têm que ser iguais. Acho que os direitos têm que ser
Viva a
igualitativos,
diferença, sim, mas depois viva a
mas não
diferença.
somos iguais, não é? E acho que temos que aceitar isso e abraçar isso. Portanto, a visão de uma mulher, na maior parte das vezes, nunca é igual à visão de um homem, de uma determinada. A perspectiva é diferente. Em relação a tudo, até ao olhar para um candeeiro, a perspectiva é diferente. Até há uma, eu não sei se tu conheces, há um, agora não me lembro do nome, mas há um sketch de um humorista que fala sobre o cérebro dos homens e das mulheres. Sabes,
Sim, já vi, sim, de
da caixa do
uma
nada e de...
apresentação que ele fez.
Pai, lá está, e é o que ele diz: se as mulheres que tentassem entrar na caixa do nada dos homens,
Não,
provavelmente
não.
iam lá para uns cortinados. Portanto,
E é de facto, existe, a caixa de nada existe.
para vocês,
Para nós.
mas para nós não. Por isso é que nós necessitamos estar constantemente a falar, que é para extrapolar tudo aquilo que está cá
O meu
dentro.
filho do outro dia, que tem 10,
Sim.
tem 11 anos agora, e dizia-me: pai, tu às vezes dás bué desprezo. Eu assim, porque as pessoas estão a falar contigo e tu não respondes. E não é, estou na caixa do nada.
Não, isso acontece. Eu durante os primeiros anos com o Tiago, eu perguntei: tu estás-me a ouvir? E ele: baby, vamos combinar aqui uma coisa aos dois. Há alturas que eu, na realidade, não te estou a ouvir. Mas também não é necessário, porque a intenção da conversa é tu falares. E às vezes são coisas tão
E depois eu digo que sim.
do dia a dia, que não são nada de profundo ou não são nada de que tenha que se decidir, que basta eu dizer-te assim: tens razão. Epá, e o teu dia fica feito.
É um homem
Porque
sábio.
é um homem sábio. E
Pois
eu
é.
também tive que ter a agilidade mental para perceber: isto faz sentido. Coitadinho, acho que é que ele está o dia todo. Eu, pá, aconteceu uma coisa surreal hoje no parque de estacionamento. E ele, pois foi, então diz-me lá o que é que aconteceu. E eu, porque cheguei lá e eram horas, e no final da conversa ele disse, pá, tens toda a razão. Ele realmente não deveria ter tido essa atitude. Eu, obrigada, amor. E acabou
aqui. E não ouviu nada.
E não sequer ouviu o que é que aconteceu no parque de estacionamento, porque na realidade não era assim tão importante. E ganhas tempo na tua vida com este tipo de coisas.
É sempre a somar. As coisas que eu aprendo com a Marisa Lix. Mas conhece. Mais daqui a pouco.
Sim, vá.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Está cá a Marisa Lix. Estávamos a falar de tudo. Estamos a falar, por exemplo, do que aconteceu nos últimos dois anos. Aconteceu uma coisa muito importante nos últimos dois anos, porque juntos fomos. Somos e fomos mais fortes. Foi uma coisa muito bonita.
Do quê?
Portugal, foi campeão da Europa.
Portugal, sim, Portugal
e teve banda sonora. E se não tivesse banda sonora à altura, não teria sido depois campeão da Europa, evidentemente.
Aliás, nós achamos claramente foi por causa
claro
da
que música, sim, claramente.
Nem vejo outra razão. Não sei, porque eu acho que eles nem sequer treinam nem nada, portanto, eu acho que deve ter sido por causa da música. Falando a sério, é para nós foi um marco na nossa carreira e pessoal também, não é? Poder fazer um bocadinho parte desta conquista ou de ter. Nós não fizemos parte da conquista.
Fizemos.
Não, mas ter esta sensação e esta união de um país para uma coisa que é nossa e para um prémio que é nosso, que é deles, mas que representam um país inteiro e um povo inteiro, e ter a nossa música associada a isso. Foi inspirador, foi algo que algum dia não nos passou pela cabeça que fosse possível de acontecer.
Nunca mais vais deixar de cantar?
Nunca mais vou deixar de cantar, mas esta música tornou-se não só para desporto, como depois também foi a música oficial dos Jogos Olímpicos, os Juntos, mas foi a música oficial para muita coisa que quer unir as pessoas. Várias instituições, várias empresas para unirem os seus empregados e haver uma ligação cada vez maior naquilo que se faz quando se trabalha em equipa. Provavelmente as coisas acontecem de uma forma mais rápida e mais coesa. É muito difícil trabalhar sozinho, não é? É muito difícil fazer qualquer coisa sozinho. É possível, mas é
É
mais
possível.
difícil e provavelmente mais solitário.
Sim.
E nós acreditamos, por isso é que escrevi essa letra e na altura o intuito era, até foi ali pela zona do Natal, e o intuito era unir as pessoas não só no Natal, mas sempre. E perceber que não é um conceito que a gente diga e não o faça. É um conceito que foi escrito porque é assim que nós vivemos. E se nós vivemos assim, nos corre tão bem a nós. E somos pessoas mais felizes por isso acontecer, porque não tentar passar essa mensagem cá para fora? Obviamente que a mensagem não é nossa. Os Juntos Somos Mais Fortes é como a união faz a força, é um lugar comum para todos nós. E às vezes as coisas mais óbvias são aquelas que, por serem tão óbvias, parece que deixam de ter importância. Não é?
Mas
É daquelas frases que.
é engraçada a interpretação, não é? Porque a interpretação de um crítico ou de um
Sim.
leitor ou de um ouvinte, ou o que é que seja, pode ser sempre outra. O intuito com que
Certo.
escreveste foi um, mas eu
Certo.
posso. Aquilo adequa-se
Claro.
lindamente
A várias
a outro
coisas, sim.
propósito que eu estou a pensar.
Pá, qualquer pessoa, e isso não sentimos só com os Juntos, sentimos em relação a várias músicas, nem, né? Acho que todos os artistas podem dizer isso. Eu lembro que em relação à Máquina havia pessoas que vinham ter comigo e diziam-me: esta música, esta letra é a minha vida, isto é a história da minha vida. E eu, na realidade, nunca expliquei porque é que eu escrevi aquela letra, nem nunca irei explicar, porque é demasiado pessoal. E há coisas que nós devemos guardar para nós, e até quando tu explicas, tiras um bocadinho o sonho daquela pessoa que parece que a letra foi escrita para ela.
Certo.
Se tu deres um motivo, epá, afinal não era nada disto que eu estava a pensar. E com os Juntos também tens várias interpretações. Eu acho que a chave base disso é que é importante o ser humano estar sozinho de vez em quando, mas é mais importante ainda partilhar. Até porque isto é tudo tão rápido, não é? Nós andamos todos a trabalhar, andamos todos a tentar ter, pá, uma boa casa, que os nossos filhos sejam felizes, que o nosso trabalho seja bem feito, que seja reconhecido. Epá, mas no final de contas, o que interessa para mim, e foi isso que eu cada vez mais me comecei a perceber, é com quem é que tu vais partilhar tudo isso. independentemente de teres sucesso, de não teres, de teres dinheiro, de não teres, de com quem é que tu partilhaste isso? Os teus amores, os desamores, as conquistas, as derrotas. E quando não tens ninguém ao lado que possa viver isto contigo, epá, onde é que está o sentido profundo daquilo que tu andaste a fazer durante a tua vida toda?
A felicidade, segundo Marisa Liz. Já a seguir falamos do sentido da vida.
The Meaning of Life. Podemos sempre pôr um filme de Monty Python e acho que eles explicam melhor do que eu.
Voltando.
Opá, desculpa, entrei aqui numa onda meio profunda. Não,
não,
não foi
nada. Foi lindo. Eu estava a tomar notas e vou aproveitar. Há N notas que eu vou requerer destes programas. Okay. Em meu proveito próprio. Portanto, fartaste andar a viajar durante este tempo, muitos concertos. Ainda continuas a encher a carrinha com roupa? Já resolves isso melhor?
Não resolvo. Tivemos que comprar aquelas.
Quantas
como
carrinhas
é que
vão agora?
Não, vai uma carrinha, mas comprámos, eu não sei bem o nome.
Que é um atrelado?
É um atrelado.
Pões por cima?
Pões por cima da carrinha. Eu, quando eles foram comprar, eu só lhes pedi para comprarem o maior que eu houvesse. Mas, pá, de uma forma que eu não consigo perceber nem explicar. Continuamos a não ter espaço. Porque quanto mais espaço tu tens, mais coisas tu levas. E eu ouvi uma fase que até andava bastante organizada, mas eu acho que nós temos que aceitar aquilo que somos. É, com o bom e com o mau. E é uma das coisas que eu peco, é a organização. E ela está. É a diferença entre a mentalidade feminina e masculina. Eles levam uma roupa para um concerto. Eles não vão mudar de ideias. Eles vão chegar lá, eles vão vestir aquela roupa.
Foi a que levaram.
Foi a que levaram. Faz sentido, não é?
A não ser que é um bocadinho
de
ketchup, ou enfim, se não foi aquela.
Faz sentido. Eu comigo isto não acontece assim.
Eu vou-te
assim.
Pôr em contacto. Quem é que foi que me deu? Acho que foi o Pedro Tochas.
Sim.
Que deu um grande conselho sobre como fazer a mala ou a mochila. Portanto, eu...
Ele pode me dar o conselho como fazer quatro malas ou mochilas.
Se calhar isto só dá para os homens.
Epá, a questão não é o fazer a mala, porque eu até arrumo a minha mala. Não, por acaso é mentira. A minha mala está, é o caos. Mas, epá, tenho que ser sincera. Mas a realidade é. O que é que te vai apetecer vestir naquele momento? A roupa para mim tem mais do que um sentido estético. A roupa para mim é quase uma prolongação daquilo que tu és e daquilo que tu sentes naquele momento. Eu, à noite sem que eu estou muito mais insegura do que o normal, ou à noite sem que eu estou mais sensível,
exuberante,
ou à noite sem que eu estou mais exuberante, claro. E a roupa ajuda-me a concretizar uma energia.
Persona, aquela persona do palco.
Exatamente. E às vezes é necessário. Eu em casa, por exemplo, uma questão de horas, muda tudo. Para uma mulher muda tudo.
E também não tens como escudar, não é? Não tens
como?
Escudar-te, não tens uma guitarra à tua frente, não tens uma bateria à tua frente. Não
tenho, não pode ser, porque está tudo ali e é assim, é o que é. Não é? E agora, por exemplo, ao meio-dia apetece-me vestir o vestido das lancholas. Eu sei lá se às 2 da tarde ainda me apetece vestir esse vestido.
Não, pois claro.
Se calhar às 2 da tarde eu penso assim, a lanchola não está a combinar com as 2 da tarde. Isto não está certo, não faz sentido. E então o que é que eu preciso? De 30 coisas, de 20, de 10. Ok, já consegui limitar a minha escolha para concertos para aí a 5.
Mas como é evidente, eu nem sei porque é que perguntei, porque isto
acho que é demasiado óbvio. E quando levas 30, chegas lá, eu chego ao camarim, começo-me a vestir e digo assim: claro, não trouxe as calças que eu precisava. Percebes?
E só estamos a falar da de palco, porque depois a seguir...
A seguir sou a pessoa mais cool que tu possas conhecer.
É, uns ténis, umas calças de ganga e está resolvido.
É completamente. É. Sou a pessoa mais cool fora de palco.
É, Marisa Lixo, ainda vai ficar por cá mais um bocadinho.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Está cá a Marisa Liz, ela vai estar com os Amor Eletro e com muitos amigos, para já confirmados, a Áurea, o José Cid, a Teresa Salgueiro e o Marco Rodrigues, na noite de São Valentim, no Campo Pequeno.
Exatamente.
Às 9 e qualquer coisa.
Ai, pá, não me faças
perguntas. Mas deve ser por aí, 9:30, é
deve
por aí.
Ser por aí. Eu acho que é...
O pessoal tem que ter tempo para jantar.
Convém.
É? Come qualquer coisa e depois
convém,
vai fazer.
Convém a malta ir
confortável. Estás a apontar para quanto tempo? 1:30?
Eu não sei, eu acho que não deve ser nunca um espetáculo muito longo, porque não é o nosso conceito. Vou reformular esta frase. Não é o meu conceito porque eu tenho um poder de concentração mínimo. Estou a brincar. Estou a dizer.
E depois da meia hora eu quando
vejo um concerto, para mim um bom concerto, isso é uma opinião muito pessoal, ali 1:30, 1:45 para mim é o tempo certo de um concerto. Quando começa a passar muito mais do que isso, só estamos a falar do Stevie Wonder.
Ou do Springsteen.
Ou do, assim, de qualquer coisa assim muito, muito, muito acima. Ou então, não sei, há ali qualquer coisa que parece que a energia deixa de
Sim,
ser
ao
a mesma.
Ao limite.
Do início ali até ao final. O teu poder de concentração deixa de ser o mesmo. Para as pessoas que estão a ver, obviamente não estou a falar
não,
para
a falar
mim
do Springsteen, porque o Springsteen tem aquela coisa de fazer os concertos muito grandes e ainda por cima aceita os pedidos, né?
Aceita tudo,
é,
não
tipo,
é?
Tipo, quando o telefone toca, eles levantam e dizem, ok.
É como o Cid, troca, o Cid faz concertos de 3 horas e tal, aquele homem é uma máquina. E deve ser um concerto por volta de 1h30, 2 horas.
O que é que vão tocar?
Nós vamos tocar o primeiro e o segundo disco, vamos já tocar
já
alguns temas do
terceiro.
Claro, até porque o Juntos é do terceiro, o Sei é do terceiro e agora o Procura por Mim, o novo single. E acho que vai ser daquelas noites, não acho, daquilo que tem acontecido no festival Às Vezes o Amor, e isto é uma coisa muito especial, as pessoas vão com uma energia e com uma intenção de sentir. De chegarem lá e vão de coração aberto e querem participar e querem cantar e querem estar juntas, que é muito esse o nosso conceito. E não é só uma noite para namorados. Eu acho que quando se celebra o amor, celebra-se o amor em qualquer relação, em qualquer idade. Eu no Coliseu do Porto e em Vila do Conde, pá, nós víamos pais com filhos a celebrar o dia dos namorados, víamos melhores amigos, víamos
isso deve, pessoas... deve ser uma coisa muito boa. Tu, a tua música conseguiste chegar a várias gerações, não é?
Epá, eu acho, é muito bonito. É muito bonito quando tu vês num concerto e vês mesmo a avó e o neto e o pronto, começando com a avó, com os filhos, com os netos, e todos eles a cantarem a mesma música. Mas de uma forma que ninguém está revoltado com aquilo, do tipo, eu não queria nada estar aqui. E a minha avó gosta desta banda e eu tive que vir arrastado. Não, quer dizer, provavelmente há pessoas que devem pensar isso quando estão a ver um concerto nosso, não é? Mas,
não.
Mas aquelas pessoas que depois vão ter connosco e que tu sentes que é genuíno, que é real a satisfação e a felicidade que tiveram em partilhar. Houve uma avó uma vez que nos disse isso, que era mais do que a vossa música e mais do que aquilo que eu sinto a ouvir-vos, eu estar a olhar para o meu neto e os dois podermos cantar a mesma canção. E ele olhar para mim e não achar que eu estou velha. Ou que já não há nada que nos possa unir sem ser o café da manhã ou sem ser as torradinhas que eu lhe levo à tarde. E isso é emocionante. Quando a música une gerações e que vai fazer parte da tua vida. Quando destes miúdos pequeninos forem mais velhos, podem ter a recordação de que eu ouvia isto com a minha avó. E andei a abanar a cabeça num concerto de rock com a minha avó. E eu acho que estes momentos guardam-se para sempre, não é? Ainda bem que assim acontece, espero que continue a acontecer. Foi uma coisa que nunca foi premeditada nem pensada da nossa parte. Simplesmente aconteceu. Não te consigo explicar muito bem.
Não, mas ainda bem que serem porquês também ajuda, não é?
Sim, mas...
Logo aí acho que ajuda.
Acho
ajuda
que
um
ajuda
a nada contra o inglês e quem canta inglês.
Sim,
eu
nada.
Também,
acho que é uma escolha criativa,
claro,
de cada um.
Cada um é que sabe. Mas aí, logo por aí, se calhar ajuda um bocadinho. E depois, realmente, é com cada um. O que é que as letras nos dizem a nós, ou
claro,
o que é que nos diz, funciona de outra maneira. Tens passado muito tempo em ensaios com este pessoal todo?
Não. Nós vamos começar os ensaios para a semana. Já estamos a preparar tudo, a sala de ensaios,
isto
deixar
é tudo,
os aquecedores.
É tudo super pró, porque isto também é em 2 semanas isto está mais do que feito, está mais do que ensaiado.
Esta malta é profissional. É. Eles chegam lá e fazem. Aliás, eu até estou com um bocado de receio, porque isto depois de eles cantarem isto tudo, como é que a gente vai continuar a fazer isto sozinho?
Tu fazes uma coisa, sentas-te na cadeira, sentas-te cá fora e fazes júri enquanto eles vão fazendo.
Não, mas não deixes passar ninguém, não é?
Já estás habituado à coisa.
Não, eu acho que.
Fala-me só um bocadinho dessa experiência tua.
A experiência do The Voice é uma experiência que tem de há 4 anos para cá, que eu tenho. Há pouco tempo estava a falar disto de uma forma íntima.
Tu és a única, és a única resistente no, dos 4 anos? Não.
Não, não. Sou eu, o Anselmo e o Micael. A Áurea entrou no ano a seguir, basicamente. Este vai ser a minha quinta temporada.
Vocês os três estão
e
lá.
Se eu fizer, aliás.
Certo. Está contratado. Sim. Vocês os três estão desde a primeira.
Nós, assim, houve uma voz de Portugal que não foi o da
Voice.
Que foi com o Reininho, com os Anjos, com o Paulo Gonzo e com a. A Mia,
sim,
com a Mia Rose, que foi um conceito diferente. O The Voice, eu estou desde o primeiro, eu, o Anselmo e o Micael, e a Áurea entrou no ano a seguir. E isto tornou-se quase, como eu não tenho um trabalho, das 9 às 5, Sabes aquelas pessoas que têm um cartão? Tu se calhar, pá, a boia da malta tem um cartão que chega ao trabalho e pode dizer todos os dias assim: olá, bom dia, estás bom, até onde? Eu não tenho isso. É uma tristeza. Eu não tenho um dia, todos os dias, em que eu possa chegar a um sítio.
Opa, não há um secretariado para fazer
não
uma coisa?
Não há, a dizer, então, está tudo bem, está melhor, ai, essa constipação. Não há. Ou eu vou ao café para poder ter esta conversa.
Tu tiraste o que era contabilidade, não?
Hã?
Tu tiraste contabilidade, não era contabilidade.
Eu?
Não, era, era letras.
Não, não tirei nada disso. Eu tirei uma escola da vida, que foi uma escola de música. Estou a brincar.
Não, mas...
estudei música durante muito tempo. Foi aquilo que eu me dediquei, a sério. E fiz crepes.
Portanto, estás feito. O que é que tu queres?
Pois.
Um trabalhinho de escritório, uma coisa, como é que eu
claro
posso,
que não quero.
Como é que eu te posso recomendar?
Não, claro que eu não quero um trabalho
Word,
de escritório.
PowerPoint.
O que eu estou a dizer é que o The Voice tornou-se essa um lugar seguro. Um lugar seguro em, onde todos os anos, 6 em 6 meses, eu chego ali e são as mesmas pessoas que ali estão. Todos os dias a gente se vê. Há uma ligação cada vez maior. Isso é que às vezes este tipo de conversas parece um bocado fake, pá, mas no meu caso não é mesmo. É quase uma segunda família. Tudo ali é diferente daquilo que eu faço do resto da minha vida, dos concertos, dos Amor Eletro, de em casa, na Nação Valente, nós temos a nossa agência. No The Voice, eu só falta ter o cartão, não é? E chegar ali, pá, por acaso não era bom ter o cartão, porque como eu costumo chegar atrasada, ia-me começar a descontar ao final do mês.
Descontava o teu ponto.
É pá, não pode ser. Ainda bem que eu não tenho cartões.
Não vale a pena.
Não vale a pena.
Ainda por cima, porque a Marisa é pontual, e portanto, se quer ser pontual também, tem que, tem que ir na noite de São Valentim ao Campo Pequeno para assistir a este concerto, para descobrir mais sobre as músicas da Marisa e dos Amor Eletro e os convidados que ela vai ter para já. Confirmados, Áurea José Cid, Teresa Salgueiro e Marco Rodrigues. Mas já foi dito, você mais. Não foi dito, foi quantos? Acabou o tempo da antena.
Ok.
Não disseste, agora acabou
o tempo da antena. Não, ainda, mas vamos dizer, sim.
Na próxima conversa, depois se calhar já dizes mais qualquer coisa.
Claro que sim.
Sabes o que é que não mudou nestes últimos 2 anos?
O quê?
E vamos terminar assim. Eu não te disse nada antes, que era para não te influenciar.
O que é que foi?
Esta capacidade incrível que a Marisa Lix tem para tocar batuque em cima da mesa do estúdio enquanto nós estamos a conversar. E foi essa banda sonora que nos acompanhou.
Ok, desculpa.
Um beijinho.
Pronto. Não me disseste nada. Mas podias-me ter dito, eu tinha-me controlado.
Mas eu não queria.
Não querias, gostas deste
grande
ritmo.
Concerto, Dia dos Namorados.
Obrigada. Apareçam, 14
beijinho.
De Fevereiro.
Beijinhos a todos.
Conversa QB com Carlos Bastos.